Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Você está ouvindo Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Gustavo Zanotto e Jota Batista, diretamente do Prop Talks.
Você que é corretor de imóveis, venha trabalhar em uma das houses Plano e Plano. Temos profissionais experientes e reconhecidos no mercado para te orientar e ajudar a desenvolver a sua performance. Os melhores programas e campanhas de incentivo, o cashback e o faixa preta. Venha prosperar na Plano. Serão mais de 10 mil unidades lançadas em 2023. Faça parte da família Plano e Plano. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano.
Zanotto, Jota, sejam muito bem-vindos ao Vem Pra Mesa.
Fala, Sérgio, muito bom estar aqui mais uma vez. Eu já pela terceira.
Pedir música já.
Já, vou pedir algum pagode.
Já trouxe a música pra pedir já?
Não, eu não trouxe a música, eu trouxe você pra gravar comigo aqui.
Vou cantar então.
Você vai cantar.
Sérgio, obrigado, prazer estar aqui. Faz tempo que eu fico esperando chegar um convite aqui na minha caixa pra participar do Vem Pra Mesa e agora veio. Boa.
Muito bom. Você que está no YouTube, lembra de seguir o nosso canal, de deixar seu like, deixar seu comentário e encaminhar o nosso link aí para mais e mais pessoas. É super importante a gente fazer a nossa mensagem chegar para mais gente. Você no Spotify também, siga o nosso canal, compartilhe o nosso canal, porque é super importante a nossa mensagem chegar para todo o universo do mercado imobiliário. E deixar um abraço aqui para o nosso patrocinador, pessoal lá da Plano e Plano, um abraço para o Everton, toda a galera lá da Plano e Plano. Você, corretor, que está procurando aí uma house, a incorporadora Plano e Plano tem algumas houses para te ajudar. São inúmeros lançamentos agora em 2023, muitos lançamentos, muito dinheiro para você colocar no bolso, o famoso cashback, o faixa preta. Venha prosperar na Plano e Plano. Faça parte da família Plano e Plano. Um abraço lá para o Everton, para toda a família, para toda a galera da Plano e Plano. Zanotto, você é terceira vez no Vem Pra Mesa?
Terceira vez.
Né? Primeira foi em junho de
2019. Gravamos lá no Pacaembu.
No Museu do Futebol. E depois, recentemente, em 2022.
É o ano passado, acho que está fazendo um
ano. Ano passado.
Está fazendo um ano.
22. E o Jota estreando aqui.
Primeira vez.
Estou
aqui sentindo o peso da camisa já de estrear. O Zanotto foi em 1999 que ele veio, então, na primeira.
Você ainda era um guri de Porto Alegre.
Eu era um guri de Porto Alegre, não tinha nem bigode ainda.
Morava com os pais.
Morava com os pais, estava lá no jogando Guaíba. Futebol. Guaíba. Não tinha nem bigode ainda.
Puta fase, hein? Que fase terrível.
Quem é o Jota Batista? Se apresente para a galera.
O Jota Batista é um cara 100% de mercado imobiliário. Eu brinco que a minha biografia ela é bem longa. Eu joguei futebol até os 17 anos e dos 18 em diante eu entrei no mercado imobiliário. E aí foi jornada de quase 13 anos já de mercado. Corretor, gerente, dono de imobiliária e nos últimos 6 anos um cara apaixonado por inovação no mercado imobiliário. Aí já fundei startup que deu errado, startup que deu certo, startup que captou dinheiro. E hoje também, além de participar de alguns negócios de tecnologia do mercado, eu sou sócio aqui do Zanotto no Prop Talks, que nasceu com um canal de podcast também para conversar sobre mais para um lado de tendência, de inovação e tecnologia no mercado, mas que agora a gente está avançando para um pouco mais educacional também, de conexões do mercado imobiliário. Então o Jota é um cara totalmente de mercado imobiliário.
Agora, o próprio Talks é um podcast que fala sobre tecnologia. Sobre negócios que impactam ou vão impactar o imobiliário nos próximos anos. Ou já estão impactando, né?
Não, na verdade, assim, quando a gente fala do Prop Talks, nasceu para ser um podcast que olhou para esse lado, né, da tecnologia. Mas, na verdade, a gente gosta de brincar lá nas nossas gravações que o Prop Talks ele é mais filosofia de mercado do que aplicação de tecnologia. Porque dentro das nossas conversas e com quem a gente conversa, e você passou lá, Sérgio, você sabe do que a gente está falando.
Sei lá.
As conversas elas giram em torno do que esse tema inovação e tecnologia vai fazer de fato com a transformação do mercado Mas se a gente fosse ficar falando só de ferramenta, cara, ia se tornar um podcast muito chato. Então é por isso que a gente abre o escopo. A gente começa então a pensar nas diversas possibilidades que a tecnologia e a inovação traz de desenvolvimento, de geração de oportunidade e de melhoria contínua para o mercado imobiliário, né? E para os seus atores, né? Empresas e profissionais.
E aí fica mais tangível.
Fica mais tangível.
Ah, mas mais na mão, né, de quem está ouvindo também.
Agora, vocês começaram 100% online, na pandemia.
Na pandemia.
Pandemia.
Quando foi o primeiro episódio? Deixa eu pegar aqui. Ah, o primeiro episódio foi...
Foi em 2021, se eu não me engano.
Não, 2000, foi antes.
Aqui, né, eu vou pegar aqui. E vocês gravavam pelo Zoom.
Por uma ferramenta, StreamYard. É, ferramenta de streaming. E ele nasceu porque a gente estava... se encontrava muito usando lá em Porto Alegre.
Como vocês se conheceram?
Cara, como nos conhecemos, Zanotto?
Pode contar, quem conta?
Não posso, não conta aquilo
que... Tu lembra da data quando a gente se conheceu, Zanotto? Cara... Do aniversário nosso quando a gente se conheceu?
Então, outro dia o LinkedIn disse que a gente se conhece há 4 anos.
Eu conheci o Jota no LinkedIn.
Eu conheci o Jota no LinkedIn.
O LinkedIn...
Não é comprometedor, né?
Não, não é.
O LinkedIn é o Tinder de negócio, né?
É.
Bom, eu aí que tá, eu sou... agora eu não sou mais tanto, mas eu era um cara bem chato no LinkedIn. Eu ficava...
Eu lembro, você era muito presente.
Eu era muito ativo, escrevia muito texto lá. Sim. E também escrevia muito texto dentro dos textos. Eu pegava o post do Zanotto, o post do Sérgio e eu comentava lá. E aí a gente começou a conversar muito, o Zanotto, por esse cruzamento de ideias ali dos textos. E foi assim que a gente se conheceu, pelo LinkedIn.
Pelo
mesmo.
LinkedIn, ok. É. Nada,
foi
pelo...
nada comprometedor. Nada grande, né?
Não foi.
Eu achei que você ia falar algum lugar lá em Porto Alegre.
Não, depois ele foi me visitar lá.
Agora, o primeiro episódio subiu dia 6 de abril de 21.
Falando sobre blockchain.
Imóvel virtual, tokenização, blockchain, cripto, futuro.
Com Daniel Niero.
3 anos atrás, a galera achava que a gente era completamente maluco de trazer esse assunto.
Não,
foi um dos primeiros a trazer um tema de blockchain para o mercado imobiliário.
Sim, sim.
E foi engraçado o jeito que foi gravado, né? Porque nós estávamos num momento de tranquilidade, relaxamento, assim, tomando um negócio e conversando os três. Eu, Jota e Daniel Niero.
Alguns dias antes da gravação.
Alguns dias antes. Aí uma conversa que começou às 9 da noite, foi acabar às 3 da manhã praticamente... derivou para esse primeiro episódio. Falar de blockchain e tokenização num momento de mercado que pouca gente falava e que pouca gente conhecia de fato o que era isso, gerou esse boom que a gente vive hoje do blockchain. Então a gente tem a felicidade de ser o primeiro canal de podcast a falar realmente de temas que estão transformando o setor mesmo.
Que nem alguns que nem aconteceram ainda, né? É tentar antecipar também esse debate.
Sem futurologia.
É, só com coisas que estão acontecendo em algum outro mercado, algum outro lugar aí, a gente tenta trazer para o mercado atual, nem que você falou, deixar tangível, mas provocando, né, o que pode acontecer. E foi como o Zanotto falou, nasceu muito do bate-papo que a gente estava tendo, porque na época da pandemia, como a gente se conectou online pelo LinkedIn, a gente conversava bastante ali e não se conhecia. A gente fez algumas conversas online também e o Zanotto foi para Porto Alegre lá, a gente se encontrou. Aí começamos a conversar o que a gente poderia fazer juntos, porque as ideias eram parecidas. E a gente quis gravar o podcast por 2 motivos. Esse primeiro, que foi que a gente teve essa conversa, que a gente achou que mais pessoas no mercado deveriam ter, entender o que um cara maluco de tecnologia falava, porque o Daniel gravou com a gente, ele é um cara especialista em cibersegurança, e ele é especialista em cripto também, investiu em Bitcoin quando era 13 dólares. Daniel Niero, se ouvir a gente, tá milionário.
Lá de Porto Alegre.
Lá de Porto Alegre. Ele é do Rio, mas mora em Porto Alegre.
Você mora em Porto Alegre.
E aí a gente achou que mais pessoas deveriam ouvir o que um cara que está pensando completamente fora poderia falar. E o segundo motivo é que a gente, eu e o Zanotto, como a gente conversava muito online, a gente queria trazer mais pessoas para a conversa também. Para bater um papo, assim, sem nenhuma... Né, nenhum roteiro.
Sem pretensão.
E aí a gente pensou, vamos começar a gravar o podcast, que é uma desculpa que a gente tem de chamar esses caras para bater um papo. E aí foi assim que...
Tudo surgiu.
Que surgiu também. Mas nessa ideia de bater um papo aberto, assim, né? Vamos bater um papo aberto, sem, né? sem firula, sem roteiro. Aí foi assim que nasceu.
E quando ele parte para o mundo físico? Porque até então era 100% online. Vocês pensaram em terminar depois que começou a pandemia ou não? Já que depois que terminou a pandemia? Não, vamos entrevistar presencialmente.
Não, nós nunca pensamos em terminar, não.
A migração foi natural.
Foi natural, porque quando nós... vimos a possibilidade de ir para o mundo físico, nós já começamos a fazer a nossa curva de mudança, né? Para onde nós vamos, que jeito nós vamos fazer. Aí acabou acontecendo do do Jota até vir para São Paulo. Que engraçado, né, Jota? Pensando agora, eu fui para Porto Alegre, onde tudo começou, e depois hoje você está aqui em São Paulo dando continuidade para tudo, né? Então, o Jota chegando em São Paulo, a gente começou a gravar fisicamente, e já vai para um ano já isso.
Já vai para um ano. Primeiro foi em dezembro, foi em outubro, já passou, porque foi os primeiros episódios gravados por isso, foi outubro do ano passado. É que comitou muito com o tempo que eu fiz um M&A no ano passado, né, de uma startup que eu tinha, que era a Fleet.
Traduz o que é M&A para nossa galera.
Merge and Acquisition, né? Fusão e aquisição.
Traduz de novo, porra.
Tô indo por etapa.
Você dá M&A, a sigla, depois você dá em inglês.
Merge and Acquisition significa fusão e aquisição. Né? A startup que eu tinha se fundiu com outra startup, que é daqui de São Paulo. E eu tava lá no Sul, e aí nós fizemos a fusão, e eu comecei a vir para São Paulo todo mês.
Sim.
Todo mês eu vim para São Paulo. E aí foi quando a gente começou. Putz, tava mais difícil de gravar online do que gravar presencial. Porque eu gravar online tinha que ver um momento que eu tava em Porto Alegre, usando de São Paulo, chamar um convidado ali para ter uma agenda. E aí foi o primeiro movimento. E foi. Nós gravamos em três momentos diferentes o presencial. O primeiro que foi nesse primeiro movimento, vamos fazer um primeiro rápido, e aí chamamos duas pessoas para gravar, que é a Elisa, esposa do Zanotto, e a Débora da...
Não. Foi o Renatinho da Banib primeiro.
Ah, que foi o primeiro.
E o Marcelo Prata da Resale.
Isso, que nós gravamos no Grand Cru.
Na Grand Cru. Aí depois nós fomos para um outro estúdio de podcast, onde a gente trouxe a Elisa Rosenthal, minha esposa hoje. Se ela estiver ouvindo a gente, eu deixo um grande beijo para ela aqui. Elisa, sua camisa da Seller tá comigo.
Já tá aqui.
O Sérgio me deu. E teve nesse mesmo episódio a Débora, da Estúdio 360, né?
E aí o terceiro movimento presencial nosso foi um negócio. É que quando a gente foi fazer o presencial também, como o podcast nasceu dessa ideia de a gente conversar sobre temas futuristas, mas atuais, e a gente viu que era uma conversa bem, como se fosse, filosófica, e a galera curtia muito, começou a surgir várias ideias de negócio também. Então, no início do Prop Talks, como a gente puxou essa primeira frente de blockchain e tokenização, as pessoas queriam conversar com a gente sobre isso. Por mais que nós não éramos especialistas, mas éramos os primeiros a falar sobre isso. E aí nós lançamos 3 imersões online com o Daniel, esse especialista, para falar de blockchain e tokenização. Aí a gente viu, pô, o Prop Talks pode ter um cunho educacional também, mas não fizemos mais nada. Aí, ano passado, a gente se juntou com o Rubens Neisten, que é um especialista, o maior do Brasil especialista em tokenização, para fazer um evento anual que falasse de tecnologia. E aí vimos de novo, o Prop Talks, ele, além do podcast, pode ter mais coisas. E pro podcast, a gente sempre teve uma visão de que a gente precisava ter uma casa ou um lugar, ou gravar em algum ambiente em que não fosse um estúdio, mas que fosse um lugar que a gente pudesse chamar mais negócios. E a gente estava procurando como a gente poderia fazer essa fusão. Então nós gravamos 2 vezes em 2 lugares diferentes para tentar, porque precisava gravar, né? Precisava movimentar isso, até que a gente conseguiu achar o lugar que pudesse ser mais a cara do Prop Talks, que foi a House. Né? Daí aí nós fizemos a parceria com o Alê lá da House, para que a House fosse a casa do Prop Talks. Pra justamente ter essa visão de que, além de ser um canal, ele tem que fomentar negócio, a gente tem que falar de... Né, tem que mostrar por que a gente fala de inovação e na prática. Né?
Exatamente.
E aí nasce essa parceria física para gravar num lugar sempre o mesmo.
Sempre o mesmo.
Para ter essa conexão. A House, como nasceu como uma plataforma que hoje olha para os imóveis e transforma os imóveis, o podcast do Prop Talks também tem essa vocação, transformar o mercado. Então, um assumiu a identidade do outro e hoje está caminhando perfeitamente bem e está dando tudo certo.
Tudo que você gravou com a gente lá na House.
Gravei lá na House.
Essa temporada nova já.
Tudo pintado de rosa.
Tudo de rosa, Zanotto com ursinho. Com ursinho.
Pô, aquele ursinho é bacana, minha marca. É o Tinho, de Zanotinho. Assumi como filho aquele urso.
Deu até nome pro urso.
E falando um pouco sobre os episódios, vocês imaginam assim, como eu, como olhando aqui no Vem Pra Mesa, eu aprendo muito, eu aprendo demais com cada episódio. Todo mundo fala que aprende muito, mas assim, eu também, quando você está conversando, você vai aprendendo. Como que é do outro lado aí da mesa, né? Quando vocês estão entrevistando alguém, vocês vão aprendendo também, vão conversando.
Sim. Assim,
Como que é essa troca aí?
É engraçado, né, você perguntar isso. É engraçado mesmo, porque a gente imagina assim, quem está fazendo a entrevista...
Sabe tudo, né?
Sabe tudo. Ah, tô aqui, me coloca uma pessoa que vai tirar do outro as coisas que a audiência quer ouvir. Mas o Prop Talks, uma das coisas que a gente gosta muito de dizer é que o Prop Talks não tem roteiro. Então, muitas vezes as nossas gravações começam já em conversa, né? A gente sai conversando e já está gravando ali. E é interessante porque nós já falamos de vários assuntos que hoje, Sérgio, você pode pegar hoje, que a gente está gravando aqui, outubro de 23. Nós já falamos de diversos assuntos que podem não estar hoje fazendo qualquer efeito dentro do mercado imobiliário. Mas para os próximos anos, eles vão interferir em algum momento do setor. E a gente ali falou sobre blockchain, tokenização, falamos de fintechização do mercado, open finance, falamos de
inteligência artificial,
método de construção, enfim, falamos de diversos assuntos que em algum momento, reforçando, vai impactar o setor imobiliário. E para nós ali, cada pessoa que passa do outro lado da cadeira, que está comentando, contando, dialogando com a gente, traz aquele efeito reverso, fala, pô, eu não sabia disso. E você está ouvindo a pessoa, sua cabeça lá está fervendo. Eu falo, mas espera aí, o que, que esse cara está falando? Olha onde ele está chegando na conversa.
É, isso é o mais legal, é que eu sempre falo assim, a galera, é um privilégio bacana poder conversar com as pessoas, assim como a gente está fazendo agora aqui, porque aprende muito, né? E a gente, por ter essa característica, assim como o seu também, de não ter um roteiro. E realmente, às vezes, a gente senta para gravar e o convidado fica meio... E aí, o que a gente vai falar? A gente, ali na hora, bola um tema principal.
Sim.
É sempre ter um tema principal, mas vai, o que vai acontecer não... não...
E
o
uma tema folha em
é...
branco.
É, uhum. E o tema é 10 segundos antes de começar a gravar é escolhido o tema. É legal porque daí a gente consegue levar a conversa para um lado de aprendizado mesmo. Porque daí a gente faz essa vez de ser o curioso da mesa. E a gente também participa da conversa. Não é uma pergunta e uma resposta. É uma conversa. Tanto é que tem vezes que a gente zoa porque a gente fica discutindo e o Zanotto dá opinião e dá opinião no que o cara tá falando também, né? E a gente fica
nada
nessa...
combinado, é autêntico.
E aí fica nessa troca. Às vezes ele fala um negócio que a gente rebate, né, de alguma maneira, assim, como... e a gente fica uma conversa de 3-4 pessoas ali porque a gente tá ali de curioso mesmo. Então imagina, você vai conversar com um cara que a gente conversou agora há pouco, com um cara que ele é o único brasileiro que é o research da OpenAI lá, da empresa do ChatGPT. Eu quero saber tudo que esse cara entende sobre ChatGPT, claro. lá de dentro, né? Então a gente fica perguntando pro cara,
extraindo.
Não é uma entrevista, é uma conversa
uma
mesmo,
conversa.
Né? E é por isso que é bacana fazer essa... O aprendizado é muito rico, assim, né? Estando do outro lado da mesa.
E quem que é o público prioritário do Prop Talks? Quem que mais ouve? Vocês têm esse feedback? Porque assim, eu não venho para a mesa, você imagina que é um público, mas quando você vê que cliente final acaba escutando, você descobre outros públicos que também estão na audiência, mas como é um negócio que você publica, você não tem essa troca tão rápida, lógico, só se mandar mensagem. Mas quem que são os principais públicos hoje que consomem o Prop Talks?
Isso é uma boa pergunta.
Cara, pelo que a gente viu...
Vão descobrindo, né?
Isso é muito claro. Principalmente quando a gente vai... Né, nós três estamos sempre em eventos imobiliários, a gente vê que chega às vezes do nada, assim, alguém que está de um lugar, né, que está longe e te escuta, alguém que está perto te escuta, um incorporador, um corretor. Mas num recorte que a gente fez, até pelo tipo de conteúdo, é muito incorporador.
Tá.
Um outro segundo público muito próximo do incorporador que a gente viu e até ficou surpreso é a galera do mercado financeiro.
Legal.
Fundo de investimento, a galera que está ali, né, que olha para o real estate, olha para o mercado imobiliário, mas que Legal. Atua com o mercado financeiro. E corretor também, naturalmente, né, porque é a maior quantidade de profissionais do mercado imobiliário.
Sim.
Mas mais até do que corretor, está o incorporador e está o pessoal de fundo. E eu acho que o terceiro ali entre corretor, empatado com o corretor, é o pessoal das startups, de PropTechs. Muita gente de PropTech escuta a gente.
E tem um ponto aí, né? Se você dá um recorte aqui e vê a rede de relacionamento do Jota, ela é uma rede muito diferente da minha.
Sim.
Eu, há muitos anos...
Apesar de que eu incomodo todo mundo no LinkedIn?
Não. É diferente. Mas assim, eu tô dizendo diferente no aspecto... Nós vamos começar a brigar aqui. Eu tô falando diferente no aspecto assim...
No dia a dia.
O Jota, pelas atuações que ele sempre teve, sempre tava falando com corretor. Sempre esteve envolvido com imobiliárias e corretores. O meu lado aqui, apesar de eu sempre estar envolvido com corretor, porque, pô, são 23 anos falando para mercado, mas a minha rede real de relacionamento expandiu, saiu da camada corretora imobiliária e subiu. Eu falo muito com construtor, incorporador, então eu trago isso junto comigo e o Jota traz essa carga junto com ele. Mas na real, quando você vai ver o resultado que tem o PropTalks, eu fico surpreso quando ele traz esses números. Eu falo, pô, mercado financeiro, né? Mas aí você abre a válvula do pensamento. Por que que o mercado financeiro está olhando para o mercado imobiliário? Que é uma das coisas que a gente conversa muito dentro do PropTalks.
Sim.
Qual é o ponto focal que faz o mercado financeiro se interessar, se entusiasmar por ouvir mercado imobiliário, né?
Esse é um negócio muito fascinante e a gente fala muito isso. Quase todos os episódios ou todas as inserções que de alguma forma eu tenho, eu falo disso porque o mercado financeiro está olhando para o mercado imobiliário de forma muito especial. Sempre olhou, natural, os dois caminham juntos. Sim. Mas hoje está assim, e a gente conversa com o pessoal de fundo, BTG, XP, galera, né? Tivemos agora recentemente o Diego da Trinos falando conosco lá. O mercado financeiro está olhando para o mercado imobiliário de uma maneira muito forte e o corretor de imóveis que olhar isso, o incorporador, né, quem está envolvido no mercado que olhar para isso, entender, saber interpretar isso, tem vantagens aí. Tem dinheiro grande entrando no mercado pela via financeira e se nós que somos do mercado não fizermos nada, né, não aproveitarmos, o próprio mercado financeiro está se organizando para aproveitar
alguém,
o próximo
alguém
mercado.
Alguém vai abocanhar essa grana.
Eles já estão. Então, tu tem lá uma XP que, de alguma forma, está virando incorporadora, seja com parceria ou seja própria. Você tem um movimento interno de algumas corretoras de praticamente abrirem uma imobiliária interna, porque tem, né, o cliente exposto ao real estate muito forte. A gente está falando bastante sobre isso. A gente tem a gente criou uma palestra, Sérgio, chamada Construindo a Próxima Década, que foi o que nós fizemos no Connect Imóvel lá, eu e o Zanotto. Não tinha slide, mas foi o que a gente fez lá no Connect
Imóvel.
O
que deu para fazer, né?
E fizemos
o que
também.
É o discurso, é o conteúdo.
Fizemos no Nordeste também essa palestra. E lá no Nordeste tinha slide, mas caiu a energia. E a gente ficou 15 minutos.
Não é para a gente fazer mais essa palestra. Toda hora que a gente vai fazer, cai a palestra, pô.
E essa palestra, a gente criou ela. Porque assim, a galera do PropTalks que escuta, pensa sempre que a gente vai falar muito de tecnologia. E aí a gente gosta muito de falar de tendência, do que vai acontecer, mas olhando para hoje, né, os movimentos. Então a gente criou essa palestra pensando assim, ó, vamos apontar 10 a 15 movimentos que estão acontecendo hoje e que vão construir a próxima década do mercado imobiliário. Nada de coisa que não aconteceu ainda, coisa que acontece hoje que vai impactar. E aí nesses movimentos que nós mapeamos, na última palestra tinha 11 movimentos. Um deles é do mercado financeiro. Então a gente tem falado bastante isso.
Então vamos citar três. Você falou mercado financeiro.
Mercado financeiro é um deles. O outro que eu gosto muito. Eu gosto de dar nome para as coisas, né? Eu gosto muito do que eu falo que o Brasil descobriu o Brasil. Porque o Brasil, desde a pandemia, quando ele começou a se auto-explorar, né? As pessoas começaram a conhecer. Isso abriu um grande movimento imobiliário. A gente tem vários lugares se desenvolvendo que não são grandes centros. Inclusive o último censo apontou que cresceu 35% a mais fora dos grandes eixos, para os lugares mais remotos, digamos assim. Então o Brasil descobriu o Brasil, uma grande tendência que o Brasil vai ter vários lugares, agora tem vários lugares nascendo. Inclusive vamos agora, amanhã, num evento da MRV que está lançando, né, um bairro novo. Então tem vários bairros novos planejados. Bairros não, cidades
esse
novas.
Da MRV é fantástico, uma cidade inteligente.
Que estão saindo.
Eu não vou estar.
E que antes parecia um negócio até distante, mas hoje é um negócio que a gente aceita morar um pouco mais distante, né? Então o Brasil descobriu o Brasil, o mercado financeiro olhando para o mercado imobiliário. E um outro que eu acho legal, eu falo dos que eu acho mais impactantes, é que eu acho que o aluguel vai virar um modus operandi do mercado imobiliário. Não é só uma tendência de ter mais aluguel, acho que ele vai virar o modus operandi. Não que a gente não vai ter venda, a gente vai ter com certeza muitas vendas. Muita gente, o sonho da casa própria ainda é o maior sonho do brasileiro. Mas por uma questão econômica, financeira das novas gerações, o aluguel vai ser a primeira etapa de quase que 100% das pessoas
que vão acessar o mercado imobiliário. E esse tema aí puxa um outro, que quando você olha tudo isso que o Jota falou, o Brasil descobriu o Brasil.
Eu não falei nem de tecnologia nenhum deles.
Agora o Zanotto vai citar três que...
Eu vou citar tecnologia embarcada nesses movimentos.
Vai complementar.
Mas assim, uma coisa que há muito tempo, Sérgio, eu já vinha falando e continuo falando e vou dar o contexto aqui para vocês, que é o seguinte. Bom, o primeiro movimento que eu acho interessante, baseado no que o Jota falou, é que o Minha Casa Minha Vida vai passar a não ser somente tijolo, areia e cimento, quadradinho. Ele ganha uma nova roupagem agora. Quando você olha para a questão da locação, as famílias enxugando, né? As famílias diminuindo, as pessoas descobrindo outros centros do Brasil e o poder aquisitivo desses outros centros não sendo tão abastados como as grandes capitais, promove um Minha Casa Minha Vida mais, digamos...
Lá na nossa palestra está sendo Minha Casa Minha Vida turbinado.
Turbinado, exato. Aí você tem um outro ponto que eu acho muito interessante, a gente já comentou aqui, é que a inteligência artificial ela vai realmente... causar uma revolução no setor imobiliário. Mas ela não vai excluir profissional nenhum da mesa. O que ela vai fazer é melhorar ainda mais a produtividade desse cara. E vou te explicar por quê. Todo mundo fala do ChatGPT. Todo mundo fala, mas poucos sabem como ele funciona. Uhum. Quando o corretor de imóvel, que está ouvindo a gente aqui, souber exatamente como trabalhar a ferramenta, ele vai perceber... que o ganho de exponencialidade no dia a dia dele, nas coisas que ele faz, vai ser gigante. Vai ser gigante. Então, a ferramenta está aí para ajudar esse cara. E um terceiro ponto que eu acho muito legal da gente comentar aí, é que baseado no que o novo censo trouxe, a população brasileira está envelhecendo. Nós somos velhos. A população brasileira está muito velha. Então, quando você dá o recorte estado por estado, a média nos estados entre população que tem 20 a 65 anos, para cada estado a média, uns mais, outros menos, mas vamos pôr uma média, está em 65%. Então, a gente vai ter que começar a pensar produto, não mais aquela euforia dos compactos. Mas, espera aí, que tipo de produto eu começo a desenvolver para... determinado tipo de público que vai consumir o que eu estou fazendo. Então, vai ter que ter uma revolução também na cabeça do construtor, do incorporador, né? E o mais legal de tudo, quando o Jota fala do mercado financeiro, hoje pela manhã eu estava zapeando no X, ex-Twitter. Eu estava no X, ex-Twitter. E eu gosto do Elon Musk, gosto bastante do Elon Musk, parceiro íntimo, assim, a gente se conversa pelo Twitter.
Elon da massa.
Elon da massa. E ele disse o seguinte... Na última reunião de board que ele teve dentro do X, ele pediu para que a equipe de desenvolvimento transformasse o X na maior plataforma financeira que pudesse ser feita. Tudo bem, peguei aquele contexto do Elon Musk, fui para o ChatGPT e disse assim, baseado no contexto aqui dito por Elon Musk, diga como isso pode impactar o setor imobiliário. O ChatGPT me fez uma pergunta, além dessa que eu coloquei, respondi a ele, ele trouxe. O principal canal que será impactado por essa transformação proposta por Elon Musk será financiamento imobiliário, pagamento de aluguéis, pagamento de recebidos, enfim. Quando você olha o que está acontecendo com o desenvolvimento de tecnologia e olha para o mercado imobiliário, você vai perceber que é uma via de mão única, não tem como voltar. Tudo vai desencadear para aquilo que eu sempre gostei de falar e brinco com o Jota, é no final do dia, toda empresa de mercado imobiliário vai ser uma empresa financeira, porque a dor do cliente não começa no produto, ela começa no bolso. Produto todo mundo tem, produto todo mundo quer, mas será que todo mundo consegue pagar por aquilo que deseja ter? Então...
Boa. Falando de inteligência artificial, quem o corretor que estiver ouvindo aí, profissional do mercado imobiliário, quiser saber mais de inteligência artificial, na prática, com ferramentas, eu escrevi um livro de inteligência artificial.
Cadê o Sérgio?
Ainda que não está lançado, ainda está pré-lançado.
Eu não recebi ainda.
Está em desenvolvimento, o livro está em desenvolvimento físico, né? O livro está em pré-venda.
Pré-venda.
A versão digital do livro está em pré-venda. É o primeiro livro de inteligência artificial escrito voltado para o mercado imobiliário da América Latina. A gente pesquisou, ninguém fez isso ainda. Esse livro tem mais de 120 páginas, tem a versão digital dele. E aí tem alguns pins de vários nomes do mercado imobiliário, o Zanotto escreveu o prefácio, o Lange escreveu ali também como é que ele acha que a inteligência vai impactar. E aí a gente passou por toda a parte técnica, para todo mundo entender o que é, mas trouxe muita ferramenta, porque como o Zanotto falou, a gente fala muito de inteligência artificial hoje em dia, é o maior assunto da vez, inclusive foi eleito lá nos Estados Unidos, o assunto de maior impacto no mercado imobiliário 2023, a inteligência artificial. É o maior, onde escorreu o maior dinheiro de fundos de investimento para as PropTechs, foi de inteligência artificial. Só que pouca gente usa.
Pouca gente usa da maneira correta.
Né? Pouca gente usa, explora, e quem usa, né? Ainda não usa da maneira correta.
Talvez explore 5% da capacidade.
Talvez, né? até menos. Porque é fácil de entrar, é fácil de mexer, né? O ChatGPT é a melhor porta para isso. Mas se tu começar a mexer... E aí, assim, eu faço um exercício muito simples. Além de comprar o livro lá, que está em pré-venda, façam isso. Depois de comprar o livro, pega as ferramentas que a gente colocou, que lá a gente dá um tutorial de como mexer em todas elas, mas bota no YouTube ali o nome da ferramenta e veja algum vídeo. Cara, tem ferramenta muito legal que pode otimizar, sei lá, mais de 50% do tempo de um corretor de imóveis, não só do corretor, mas de uma incorporadora, que pode mudar toda a maneira que o marketing dela trabalha, que a parte de análise de dados trabalha. Então tem muita coisa, tem empresa brasileira de inteligência artificial também, que está começando a surgir, a romper. A gente tem alguns amigos que tem empresas que a gente é advisor até. Então olhem muito para a inteligência artificial com aquele olhar de aprendizado e de teste. Eu testo todos os dias umas 3, 4 ferramentas diferentes que surgem. Abro lá o meu TikTok e vem um monte de recomendação. Eu fico testando. E é uma forma que tu vai aprendendo. Porque daqui a muito pouco tempo vai ser o padrão, vai ser o base do mercado usar a inteligência artificial. Todo mundo vai usar. Então se tu já sabe, se tu souber mexer antes, tu vai ser muito na frente. Porque a tecnologia não substitui o profissional. É o profissional que usa a tecnologia que substitui o que não usa. Sempre. As evoluções de negócio sempre foram desse jeito.
O Janot é de uma época que se falava que a tecnologia ia substituir o corretor, né, Janot?
Cara, eu não vou mentir, não. Eu falava isso e ainda falo.
A gente vai discutir aqui,
certo? Não vamos discutir, não. Você não tem moral.
Mas tinha muita discussão, não. Tinha. 10 anos atrás.
Brincadeiras à parte.
A primeira startup que eu criei, a primeira, que era uma plataforma de aluguéis, eu lembro que eu tinha um pitch para investidor, e vou revelar isso aqui, ó. E amigos corretores, não fiquem bravos, porque eu defendo o corretor pra caramba. Mas tinha um pitch meu lá em 2016 para 2017 que eu questionava mesmo o quanto a gente poderia substituir o profissional na maioria das etapas da jornada imobiliária. Porque a gente pensava lá naquela época, pouco tempo naquela época, que a digitalização poderia sim substituir o profissional. A ponto de que quem era uma plataforma de locação que eu tinha lá, que eu tinha criado, tipo o Quinto Andar, e a gente debatia com os investidores como a gente poderia ter, ao invés de corretores, qualquer pessoa ali, tipo um motorista do Uber, né? Qualquer pessoa abrindo a porta pro inquilino. E aí o que a gente foi vendo ao longo do tempo é o que acontece hoje, né? O corretor não foi substituído, foi inclusive elevado.
Não, mas brincadeiras à parte, como eu sempre costumava dizer, o Sérgio puxou aqui, eu era de uma época que falava assim, não, o corretor vai ser substituído. E o Jota acabou de responder o quanto eu pensava nessa substituição. Porque quando você olha para a jornada de compra e venda de um imóvel de locação, ela é cheia de percalços, ela é muito burocrática. E se você tem ferramenta que tira a burocracia da frente, aonde vai ficar a pessoa? Mas a figura do corretor, ela não é excluída de mercado exatamente porque ela tem duas funções que eu acredito serem as funções mais importantes para o corretor de imóvel. Ele ter bons produtos e ele ser bom de fechamento. Porque no meio da jornada ele vai utilizar ferramentas que vai possibilitar que ele cumpra essa jornada com muito mais rapidez, encurtar o tempo, ter informação mais precisa. Então ele não vai precisar se sacrificar demais para poder encontrar o que ele precisa. Mas a verdade tem que ser dita. Igual a frase que o Jota acabou de falar, eu acho que todo mundo tem que guardar essa frase. O corretor que dominar a tecnologia, ele vai ser preferido e vai ter mais relevância que o corretor que não dominar a tecnologia.
Já acontece hoje.
Então não é exclusão, é preferência. Todos os corretores que quiserem trabalhar na próxima década do mercado imobiliário, os 600 mil registrados hoje com o Cresce Ativo no Brasil, se eles quiserem continuar, eles vão ter que começar a se preocupar em utilizar tecnologia. Ah, mas eu sou um corretor com 70 anos de idade. Cara, precisa. Precisa se adaptar.
O paralelo que eu faço é quando o Uber surgiu e as pessoas achavam que o Uber, que, né, a empresa Uber, ela ia substituir o táxi, né, o taxista. O que aconteceu, não substituiu, mas o que aconteceu é que não era o Uber que estava substituindo, era uma pessoa disposta a baixar um aplicativo para buscar outra pessoa e levar de um ponto A ao ponto B. Então sempre é um humano usando a tecnologia para se potencializar. E aí ele começou a ser preferido ao invés de quem não usava, que era o cara do táxi que ficava no ponto esperando. Tanto é que agora a gente vê o táxi, ele não foi substituído porque ele se adaptou.
Você consegue pedir o táxi pelo Uber.
Pelo Uber. Então,
exato.
Pelo aplicativo do Uber.
Ele usou a tecnologia também, em algum momento, porque quando ele não estava usando, ele estava sendo substituído sim.
Exatamente. Né?
Claro que ainda tem o cara do ponto lá, sempre vai ter, mas a quantidade de corrida que esse cara faz é infinitamente menor do que a quantidade de quem está na tecnologia. Assim como vai ter o corretor do plantão, é. Vai continuar tendo o corretor do plantão. Ainda, infelizmente, vai continuar tendo o corretor que entrega panfleto na saída da padaria também, né, que acontece ainda também. Que acho que as empresas deveriam contratar alguém para fazer só isso, não o corretor, mas enfim.
É, outro dia fui pegar um táxi no ponto de táxi.
Aí, como os persas faziam antigamente.
Tinha um táxi parado no ponto de táxi e eu peguei. Aí ele entrou no táxi, ele saiu. Peraí que eu vou fechar aqui o telefone. Aqueles armarinhos com o telefone. Aí foi trancar o telefone.
É isso.
Causa estranheza, né? Uhum. Causa estranheza. Quando você volta a ter um modus operandi do passado, causa estranheza. Mas, cara.
Isso ainda acontece, ainda.
Ainda acontece. Né?
Mas numa escala muito, 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 muito menor, né?
Mas uma coisa que é interessante notar é a seguinte: o corretor panfleto, corretor de panfleto. Hoje a gente não vê mais, Sérgio, uma coisa que eu vou dizer aqui em São Paulo, eu não sei, o Sérgio que anda mais que eu pela rua aí e tal, frequenta mais lançamentos, estandes. Homem seta. Eu nunca mais vi homem seta.
Tem pouco, ainda tem pouco. Tem. Já teve muito mais.
Pois bem, eu nunca mais vi isso. Eu achava uma coisa assim estranha. Eu falava o cara com uma placa assim na esquina, né, indicando onde está o empreendimento. Mas essa coisa do panfleto, eu não acho que é uma mídia ultrapassada. Eu acho que é uma mídia importante.
Acho que é o corretor que tinha que fazer isso.
Não, eu acho que não era o corretor. Acho que devia ter um promotor de venda, alguém ali indicando onde encontrar o produto. Mas duas coisas me deram vazão para essa resposta sobre panfleto. Uma vez eu fui gravar o podcast do Felipe Adalto. E eu estava chegando na Zona Leste, eu fui abordado por uma mulher. Ela me entregou um panfleto. E ela falou, você tem cara de quem investe em mercado imobiliário ou procura um produto com essas características e tá assim, assim, assim. Eu parei, peguei o panfleto dela, ela começou a não falar de produto comigo, mas ela começou a falar dos benefícios de estar naquele produto. Eu falei, caramba.
Ela te ganhou.
Ela me ganhou. Eu falei, essa mulher aqui soube vender o produto sem falar de produto. E eu recentemente agora, sexta-feira, andando ali perto do bairro, numa esquina de uma padaria, um corretor, tá aqui o panfleto, visita o produto lá, vai ser lançado agora. Falei, porra, pra qual que você iria, né? Uhum. Pra qual corretor você diria assim, esse cara tá sabendo trabalhar? E aí a gente não pode julgar a atuação dos corretores, porque falta direcionamento pra esses caras. Porque toda mídia é mídia. Agora, como você comunica a mídia, é que é o que vai trazer o resultado que você espera. Então, se tinha uma corretora que me ofereceu um panfleto e ela abordou características de uso, de benefício do produto, pô, essa mulher já ela aprendeu a trabalhar. Agora o outro fala assim, ó, tá aqui o panfleto, visita lá, pô, aí acaba complicando tudo.
É uma outra tendência que a gente fala também é que o corretor, eu só gosto de falar bastante que ele virou um grande canal no mercado, né? O corretor hoje é um canal de venda, não é mais um vendedor só. É. Não todos, né? Mas
isso é influência do Bloomberg.
Em geral, influência do Bloomberg. Inclusive, eu brinco com ele que eu uso o corretor canal, porque ele me falou um dia que tinha que ter uma
palestra. Abraço pro Bloomberg.
Abraço pro Bloomberg.
Abraço nada, o Bloomberg é que se dane, pô.
É, não, mas eu...
Esperando ele pra jogar bola.
Eu vou falar que foi eu que criei essa frase, eu cunhei esse corretor canal, não foi ele.
Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br. Report com T mudo no final. www.imobreport.com.br. O que é o corretor canal?
Corretor canal é porque hoje assim... Eu não sou corretor, mas o profissional de venda é muito diferente de ser um vendedor e de ser um canal de venda. É diferente. O vendedor tá ali, one-to-one, tentando fazer uma venda, né, entregando um panfleto e tal. O canal, quando a gente fala em canal, a gente fala de uma coisa mais escalável, de maior influência, de maior visibilidade, de maior audiência, né? E o corretor hoje, que sabe usar bem essa audiência, essa influência dele, ele é um grande canal de venda. Então. É vídeo os corretores que a gente vê, famosos corretores aí, que além de fazer negócio, alguns não fazem tanta venda, né? Mas além de fazer venda, alguns além de fazer venda também conseguem participar de alguns outros movimentos do mercado imobiliário, de uma incorporadora que quer chamar alguém para fazer uma campanha, enfim, consegue influenciar o mercado mesmo, essa influência de mercado. Alguns influenciam outros corretores, outros influenciam até um consumidor final, dependendo de como ele usa isso.
Sim, sim.
Então o corretor ele é um canal hoje muito forte. Eu vi um estudo muito interessante que foi feito nos Estados Unidos, que no evento do Iman desse ano, que eles soltaram, que eu achei legal, que pegaram os 10 maiores corretores, top brokers lá dos Estados Unidos, e mediram quanto eles tinham de influência nas redes sociais. Eles somaram mais ou menos 8 milhões de seguidores. E aí pegaram as 10 maiores empresas imobiliárias dos Estados Unidos, incluindo algumas empresas que esses corretores trabalhavam até, e elas tinham menos de 1 milhão de seguidores, tinham mais ou menos 700, 800 mil seguidores.
Ou seja,
o corretor é um canal de venda muito maior do que uma marca. Né? E acho que as marcas...
As pessoas compram de pessoas.
E aí tem um outro recorte além disso, que daí vem o... Porque também não adianta só ter seguidor. Ter seguidor é fácil, inclusive, né? Enfim, é fácil acumular. Agora, ter qualidade no negócio, né? Aí pegaram e viram que desses corretores que mais tinham seguidores e que mais produziam, os que mais vendiam, cerca de 60% por 70% do conteúdo deles era um conteúdo de lifestyle. Era um conteúdo mostrando a sua vida, né? Mostrando o seu negócio. Não mostrando produto. E aí pegaram um recorte dos que menos produziam, desses top 100, se não me engano, dos Estados Unidos, que já produziam bastante, mas eram os que menos produziam, e viram que era um conteúdo inverso. 60% a 70% do conteúdo deles era de produto, não era da vida deles. Então, acho que esse corretor ser um canal está muito ligado a toda essa mecânica nova de influenciadores que a gente vê no mundo inteiro, né, para qualquer negócio, mas que o mercado imobiliário ele ainda está, eu acho, engatinhando, não em quantidade de seguidores, mas em tipo de conteúdo. O corretor que performa, que eu vejo que usa a internet e performa, ele é um cara que consegue ser esse canal de confiança com o comprador, porque ele mostra esse dia a dia dele, mostrando que ele é envolvido com o mercado imobiliário, que ele entende de mercado imobiliário. Não é o cara que posta mais foto de imóvel, não é o cara que posta mais vídeo de imóvel, e não é o cara também que fica lá respondendo caixa de pergunta de outros corretores. O que mais performa é o cara que mostra esse lifestyle dele em volta do mercado imobiliário, que é o que está acontecendo com os Estados Unidos. Só que eu vejo ainda há pouco a gente no mercado imobiliário fazer isso. E não tem nada a ver com o número de seguidores isso. O cara com 5 mil pode fazer isso, o cara com 2 pode fazer isso, o cara com 10, com 20, enfim. Não tem nada a ver com o número de seguidores.
É que hoje, quando você fala de uso de rede social, internet, o alcance é muitas vezes maior do que era 10 anos, 15 anos.
Total.
Então o corretor de 15 anos era o cara que tinha que ficar lá no stand, parado, esperando alguém entrar, ele na roleta para
ligação.
Atender. Fazer o cold call, fazer todas aquelas coisas. Era você, isso.
É,
era você.
Pra caramba. 1000 ligações por semana.
Mas hoje, com essa questão de você ter maior abrangência e internet é uma zona sem fronteira, você consegue falar com todo mundo a qualquer hora, em qualquer lugar. Mas a gente não pode esquecer o seguinte: as marcas existem com um propósito. Então você não pode chegar e declarar, de certa forma, que uma marca de uma imobiliária super reconhecida, ela não faz efeito dentro de uma causa que é a compra de um imóvel. Isso a gente não pode esquecer jamais, porque muitas vezes as pessoas, ao lembrar que vão comprar um imóvel, precisam comprar um imóvel, elas vão lembrar, eu vou comprar na imobiliária X, vou comprar na imobiliária Y. E se o corretor soubesse posicionar e for associado a essa imobiliária, ele vai continuar sendo relevante, mesmo estando embaixo de um guarda-chuva de uma marca. Então essa é a lei do marketing. O princípio do marketing é: marcas existem para gerar valor. E o corretor, se souber utilizar...
Ou deveriam, né?
Uhum. E o corretor, se ele souber gerar valor através de uma marca única criada por ele, ele pode, de alguma forma, ter vantagem estando associado a uma outra grande marca.
Sim. Agora, muitas vezes o cliente não sabe o nome da imobiliária que ele fez o negócio, mas sabe o nome do corretor.
Sabe o nome do corretor.
Na sua opinião, Zanotto, qual que é a função hoje, qual que é o papel hoje da imobiliária?
Puta pergunta, né? Cara...
Donos de imobiliária, cara, estão ouvindo.
Eu vou ser muito sincero na minha resposta.
Você é um cara sincero.
Sempre. Por isso que eu apanho muito aí fora.
Que bom que perguntou para ele direto, então.
Não, eu reconheço que as imobiliárias elas continuam tendo um papel muito...
Acabou de dar uma moral para a imobiliária agora da marca.
Sim,
é boa.
Elas têm um papel muito importante no nosso mercado. Porque a imobiliária, ela consegue concentrar pessoas, produtos e negócios dentro de um único lugar. Então, se eu compro de pessoas, eu vou falar com pessoas que estão aonde? Dentro das imobiliárias. Se eu quero produto, eu vou falar com produtos que estão aonde? Dentro das imobiliárias. Se eu quero fazer negócio, eu estou fazendo negócio num lugar seguro, confiável, que é uma imobiliária. Deveria ser assim sempre, mas a gente tem alguns casos que não. Mas, cara, quando eu olho para frente, eu acho que a imobiliária ela vai passar a ser um grande repositório de produto. Vai ser portfólio, apresentação de portfólio. Porque pegando toda essa explanação anterior do Jota, corretor como canal, o corretor vai levar o negócio para fora da imobiliária, não vai precisar trazer mais para dentro da imobiliária. Então, eu acredito que as imobiliárias hoje elas vão ter um papel cada vez mais de inteligência de negócio. Elas vão concentrar a inteligência do mercado dentro das imobiliárias, vão começar a filtrar quais os tipos de produto que elas devem trabalhar na sua região de atuação e também selecionar bem quais são as pessoas que elas querem fazer negócio, seja corretores e clientes. Quando você começa a fatiar o mercado dessa forma, você começa a ter mais... como que a gente poderia dizer aqui? Você começa a ter mais direcionamento para negócio. Você não acaba fazendo de A a Z. Você acaba escolhendo um determinado meio e fica ali fazendo o seu negócio. Então, imobiliária, para mim, vai enxugar as estruturas. Você pode ver que ao longo dos anos, as grandes imobiliárias passaram a ter cada vez menos corretores e sua unidade física cada vez sendo menor. E vai ser um grande portfólio de produto, Sérgio. Um grande portfólio de produto. E o corretor vai lá e vai escolher o produto que está ali e vai trabalhar esse produto. E uma coisa que a gente não pode esquecer. Boa. A força das imobiliárias está na regionalização.
Nicho, né?
Imobiliária de bairro, aquela imobiliária que está acostumada com o bairro, vai ser a imobiliária que continua no mercado. Porque a força do conhecimento local está na mão dessas imobiliárias. E elas vão fazer a grande diferença. O ciclo já foi. Você tendo as grandes marcas, você tendo as franquias e esquecendo das pequenas imobiliárias de bairro. Mas elas vão voltar com muita força. Porque quando a tecnologia começar a fazer o corretor voar, a fazer o cliente encontrar cada vez mais rápido e fácil o produto, ele vai desembocar ali, ó, na imobiliária do bairro.
E, Jota, antigamente uma imobiliária para atrair o corretor bom, ela tinha que ter, além de produto, uma taxa, um comissionamento interessante, um escritório bacana, num endereço nobre, entrega de lead, né, clientes, indicações e geração de lead. Hoje mudou bem isso, né?
Mudou bastante. Mudou sim e não, né? Eu acho que sim e não.
O que a imobiliária precisa fazer para atrair o bom corretor?
Complementando o que o Zanotto falou, eu acho que a imobiliária do futuro, digamos assim, do presente, né? Já estão acontecendo mudanças hoje. Eu acho que ela tem que se entender como um hub. Como um hub de negócio, não mais como uma imobiliária. Tem que ser um hub. O que é um hub? Hub é onde tu concentra vários negócios e tu pode conectá-los. Eu acho que a imobiliária agora ela é um hub. Um hub de produto. E eu acho que ela tem uma força muito maior que o corretor para ser uma gestora de produto. Tem um movimento muito forte de, né, de exclusividades, né, de ter gestão de propriedade. Eu acho que o mercado imobiliário deve aprender aí de novo com o mercado financeiro para fazer gestão de portfólio. E acho que a imobiliária tem mais força que o corretor para fazer gestão. Porque o corretor vai conseguir gerir o quê? 10, 5, 15 imóveis, talvez, com qualidade. Uma imobiliária pode gerir mais. Então, primeiro ponto, acho que ela tem que ser um hub de propriedades. Se ela for um hub de boas propriedades de gestão, ela vai conseguir atrair corretores, porque o corretor precisa de produto para vender. Então é o primeiro ponto, acho que ela tem que ser um hub de propriedades, acho que ela tem que ser um hub de corretores também, porque se é outra coisa, o corretor, hoje em dia, quando ele está ali exposto à internet, está vendo vários corretores que ele se espelha, ele quer estar perto desses caras, ou ele quer estar perto de caras tão bons quantos também. E ir para a imobiliária, acho que cada vez mais é esse negócio de eu ir para encontrar parceiros de negócio que eu faço negócio frequentemente, não caras que estão ali do meu lado, né, concorrendo comigo na imobiliária. É caras que eu faço negócio junto. Vide aí essas algumas novas modelos de imobiliárias estão surgindo, mais como hub. Então acho que é um hub de produto, um hub de bons corretores. Então a imobiliária tem que fazer uma força para, se ela não conseguir trazer um corretor bem posicionado, ela formar um corretor bem posicionado dentro dela e usar ele como, né, como exemplo, e aí formando outros corretores. E ser um hub de serviços também para esses corretores. Que é um hub de serviço, pô, eu tenho daqui a pouco uma ferramenta ali que é mais rápida para esse cara fazer o jurídico dele dentro da imobiliária, né? Aí, fazendo um jabá, pode contratar Vivalisto, você pode ser parceiro. Eu tenho ali uma agência que ajuda esse cara a fazer o conteúdo dele, uma agência ou um profissional de marketing dentro da imobiliária que ajuda esse cara a fazer o marketing dele, ou pelo menos direciona esse cara. Eu tenho ali uma vez por mês uma sessão de fotos para poder esse cara ter fotos profissionais. Eu tenho um profissional de captação de vídeo disponível para esse cara fazer vídeo dele também. Eu tenho uma sala daqui a pouco de podcast para esse cara poder criar um canal para ele se comunicar. Eu vejo a imobiliária como esse hub. Hoje em dia ela tem que ser o hub. Para ela atrair o corretor, ao invés de ter só lá internet, computador e cafezinho, como era antes, né? E além da comissão, eu acho que ela atrai fornecendo esse hub. Falando assim, cara, vem para cá, que outra coisa, tu vai receber mais do que antes, porque também isso, essa relação de comissionamento está mudando. Porque agora é uma parceria, uma relação muito mais de parceria do que de trabalho, né? Tu trabalha embaixo de mim aqui, não, tu é meu parceiro. Acho que o cara tem que fazer isso. Se eu mostrar para ele que existe esse hub de negócios, que lá ele vai ter bons produtos, bons profissionais do lado, uma boa infraestrutura para ajudar ele a alavancar a marca dele, e a contrapartida é que essa marca, as duas marcas, elas crescem juntas, num modelo muito de parceria. Eu vejo muito isso. E agora, que a imobiliária também, sendo um hub, ela esteja aberta internamente para esse hub dela, para os corretores parceiros, mas que também ela esteja aberta para fora.
Para o mercado.
Para o mercado.
É o co-work, famoso co-work imobiliário.
É, mas o coworking ele dá o espaço e tu faz o que tu quiser no negócio.
Agora deixa eu
adicionar. Acho que é um hub realmente, e só complementando, tem que ser um hub de negócio, mostrando para esse corretor assim, cara, hoje tu tá no centro do negócio e eu entrego aqui para ti vários serviços e ferramentas para te estar junto comigo, para a gente estar em parceria aqui. Pro corretor também, às vezes ele quer trabalhar autônomo é o sonho de todo corretor, e eu acho que é muito legal, se o corretor consegue trabalhar, eu acho fantástico. Mas nem todo mundo consegue porque é uma estrutura pesada.
É, isso é.
E mesmo que tu até tenha as ferramentas para contratar, para te usar, né? Dando o exemplo da Valício, lá eu brinquei, mas é a empresa que eu sou sócio e ajudo os corretores nisso. Mas às vezes nem isso, cara, nem tendo essa estrutura dá, porque é muita coisa para fazer. Então eu sempre aconselho até os corretores, cara, ou tu monta a tua estrutura, tu vira um PJ para te trabalhar autônomo e vai montar essa estrutura. Ou entra em alguma estrutura que vai te dar um bom negócio, só que às vezes não consegue.
Custa caro a estrutura, né? Montar uma estrutura custa caro.
Custa caro e custa muito tempo para fazer.
Sim.
Só que aí por que eu falei da imobiliária Hub? Porque às vezes esse cara ele tá ali, ele saiu da imobiliária tradicional, que lá ele ganhava lá 30%, 40% da comissão e não tinha esse apoio todo. Aí ele quer trabalhar sozinho. Aí ele vai trabalhar sozinho, ele pensa, putz, tenho ali contrato a Valise, contrato meu site, contrato o negócio e tô bem. Só que ele vê que precisa de mais coisa para ser um negócio imobiliário.
Sim, sim.
É aí que está o ponto. Ele não tem essa outra opção, que é uma opção de uma imobiliária mais hub, que vai ajudar ele a se conectar com o mercado. Não tem hoje. Ou se tem, são muito poucas. É aí que eu vejo que é esse gap no mercado, sabe? Eu conheço algumas que já estão entendendo isso e estão entregando muito bem alguns resultados em cima disso. Um exemplo disso, que não é nem nova, mas a Souza Gomes, lá do Diogão,
sim, sim.
E do Vitor, lá de Juiz de Fora, ela é um hub de negócio, a imobiliária. Uhum. Eu fui lá visitar e a imobiliária nem parece uma imobiliária. Aí o corretor se sente pertencente a essa comunidade que se formou lá dentro, sabe?
É, mas aí tem um ponto interessante que o mercado imobiliário não aprendeu a trabalhar, que é a mudança de cultura, né? Porque quando você começa a enxergar
cultura.
A imobiliária como um hub, você tem que abdicar da sua originalidade para abrir espaço para a modernidade. Então essa é a cultura que a gente dificilmente vai quebrar. E Sérgio, deixa eu só trazer aqui um ponto bastante polêmico.
Opa!
Antes de vir para cá, um amigo me escreveu dizendo assim, ó, eu vou visitar um apartamento em Perdizes, pô, gostei e tal, desculpa, vou visitar um apartamento, aqui estão as mensagens deles, não vou nem falar quem é, você conhece, você também conhece, e eu vou para comprar, já fiz uma proposta e tenho um agendamento às 16h.
Se precisar de corretor, tô aqui, viu?
Não, olha o que ele diz, bom, não rolou a visita, Zanotto, muito obrigado por toda a ajuda. Eu cheguei no imóvel às 3h50 com 10 minutos de antecedência. O corretor não apareceu. 4h15 eu liguei para ele e ele disse que o imóvel já tinha sido vendido. Percebe também como falta a personalidade do corretor numa posição como essa. Se o corretor sabe que o imóvel já foi vendido, deveria ter avisado a pessoa.
O cliente, claro.
Então o corretor reclama que o cliente não aparece na visita. Mas quando você, corretor, comete esse mesmo pênalti aqui, como é que você se sente? Se coloca na visão do cliente também. O cliente foi para fazer negócio, fez uma proposta, ia para fechar e você não aparece. E depois ele pergunta para o porteiro do apartamento, o porteiro falou, não, já foi vendido. Sabe? Então a gente tem que enxergar. Jota, eu adoro quando você fala bem do corretor, passa a mão na cabeça do corretor, não, faz carinho no corretor. Também. Você falou tantas coisas bonitas sobre o corretor. Mas, gente, vamos parar e vamos pensar um pouco. O que realmente é ser corretor de imóvel? O que é? A gente está dando muito para ele e ele tá dando quanto para nós? Pelo lado do cliente. Eu conheço dezenas de corretores que são excelentes, mas conheço também milhares de corretores, assim como vocês conhecem, que estão ali só em busca do fim, que é a comissão.
Sim.
O cara não...
esses casos aí.
Esse caso aqui. Então, quando um amigo que eu indico para comprar um imóvel chega e me fala um negócio desse, a primeira coisa que me vem na cabeça é: o mercado ainda precisa de capacitação, o mercado ainda precisa de atualização. Totalmente. A figura do corretor de imóvel ainda precisa mudar a cultura daquilo que ele veio. Ele veio para fazer uma intermediação imobiliária. Ele não veio para simplesmente fazer uma venda. E se ele tem ferramenta, ele vai fazer essa intermediação cada vez melhor e vai gerar satisfação para todos os três lados envolvidos na negociação. O proprietário, o comprador e ele, se ele não for de uma imobiliária. Então ele pode até um quarto ator aí, que é a imobiliária. Então a gente tem que repensar a função do corretor e dar real para esse cara. Falar: meu, se você não começar a mudar a cultura, você não continua nesse mercado. E as imobiliárias precisam mudar a cultura organizacional. É necessário rever como que uma imobiliária vai se comportar daqui para frente, com tanta mudança que a gente está falando aqui nessa mesa.
Total. Eu acho que esse é o primeiro ponto.
Defenda o corretor, João.
Não é que eu defenda.
Eu não estou dizendo mal do corretor, não.
Não é que eu defenda, não.
Estou tentando abrir aqui para o corretor.
Um pouco da realidade. Não, essa é a realidade. E os corretores sabem isso. Essa é a realidade.
Não, total. Eu acho que assim, até quando eu falo, eu criei até uma palestra que se chama Corretor Canal. Não foi o Bloomer que eu criei. E os corretores esperam que eu vou falar um monte de ferramenta lá, um monte de coisa que vai mudar a vida deles tecnologicamente. E tem várias, né? A gente falou algumas aqui. Mas o principal ponto, o primeiro ponto pra mim, é fazer o básico impecavelmente bem feito. E não é fazer o básico bem feito, é impecavelmente bem feito. Porque eu acho que quando a gente tá num mundo como a gente tá hoje, que a gente não tem paciência mais pra várias coisas, e que uma das grandes palavras de lei é experiência, é inadmissível que a experiência não seja boa. E o papel do corretor, ele vai usar a ferramenta para várias coisas, só que a ferramenta é um meio.
Exato.
E assim, não tem como essa experiência não ser humana. Não tem como. Mesmo que ele use daqui a pouco o ChatGPT para fazer o primeiro atendimento, e muitas vezes eu já vi ferramentas de inteligência artificial treinadas que respondem melhor que o ser humano. E eu até aconselho e tô louco para que elas sejam usadas, porque tem corretor que não sabe responder no WhatsApp também. E as ferramentas vão saber responder melhor o cliente com mais tato. Mas em algum momento vai ser um atendimento humano. E esse, para mim, é por isso que eu falo que não é básico bem feito, é impecavelmente bem feito. Porque é aí que o corretor vai ter que atuar, e é aí que ele vai mostrar que nada vai substituir ele. Se ele for muito bom nesse atendimento, acho que para mim o grande centro do corretor é o atendimento. Não é a captação, não é, é o atendimento.
O atendimento.
A captação, cara, isso foi isso. Uma imobiliária hub deixa a porta aberta, a porta dela aberta para com os imóveis dela, você já tem produto ali. O incorporador te dá produto também. A captação de cliente é um desafio, claro, captar. Daí tem que fazer um vídeo, tem captar cliente é um desafio. Mas se tu é um cara muito bom de atendimento, a hora que cair alguém bacana e tu fizer um atendimento impecável para esse cara, mesmo que a venda não se concretize,
você converte.
Você vai, não deu essa venda, mas sim, esse cara vai
te indicar.
Vai dizer assim: cara, porra, esse atendimento desse cara é fenomenal.
Vou indicar ele.
Eu tenho que indicar ele. Eu tenho que comentar sobre ele. Então, para mim, eu acho que o ponto principal é assim: existem ferramentas e tecnologias, existem várias tendências. A gente falou algumas tendências aqui, tem coisa que vai mudar para caramba e vai mudar rápido demais, muitas coisas. Mas daqui a 5 anos, talvez, a gente vai gravar, daqui a pouco, alguma coisa de novo, a gente vai conversar. E eu ainda vou dizer assim: meu, o corretor é importantíssimo no atendimento. Poucos caras, a gente conhece muita gente em comum, nossos corretores muito bons. Não são muitos até. Com certeza no Brasil tem...
É porque o atendimento não tem como terceirizar da mesma forma que tem como terceirizar a captação, a pré-qualificação. O atendimento é onde tudo acontece. Né?
E é no atendimento que o cara ganha o... E é engraçado porque pouco corretor pouco não, mas alguns não entenderam ainda que o atendimento é o ponto que ele tem que... Sabe aquele momento quando vai jogar bola, vai jogar um jogo decisivo, que tu pensa naquilo ali a noite anterior, tu não, nem dorme direito naquilo ali, tu vai, tu fica cara, eu preciso entrar nesse jogo.
É hora H, né? Onde tudo define. Não, por isso que lá fora a gente vê muito corretor que trabalhou com serviço, sei lá, companhia aérea, restaurante, ele estava acostumado a servir o cliente e se dão bem como corretor, porque ele está acostumado a servir o cliente, atender o cliente. A venda é uma consequência. Eu acabei de gravar aqui com o Murilo César, ator, formação do mercado, do meio artístico, e é um comunicador. Ele se utiliza da comunicação para apresentar e a venda é uma consequência.
Total. E você sabe, Sérgio, essa questão do atendimento, como ela é muito sensível, só trazendo esse exemplo que eu acabei de dar desse amigo que foi frustrado numa visita, é a imobiliária de uma grande marca de São Paulo. Sim. Ou seja, frustrou esse cara e ele está dizendo para mim, nunca mais faço negócio com essa imobiliária, não entro lá, porque lá só tem... Sabe, começou a...
Às vezes é um corretor, né, e leva o nome da imobiliária, né?
Pois bem, então você vê o quanto uma formação ruim...
Uma má experiência.
Uma formação ruim, um processo ruim, uma experiência ruim, coloca em declínio a imagem de uma marca. É claro que não vai acontecer nada com a imobiliária. Sim. Não vai acontecer nada. Mas você imagina ele começando a falar para várias pessoas a experiência que ele teve.
É uma venda, daqui a pouco, né, significativa, que acabou de ser
perdida. E uma má experiência é muito mais fácil de ser propagada. Ele vai falar isso para 10 pessoas, pelo menos, do que se ele fosse... Tivesse uma boa experiência e falasse para uma pessoa.
Se o assunto for imóvel, ele vai falar disso daí.
Ele falou para mim, eu falei para vocês dois e estamos gravando para milhares. Pronto, já zoamos tudo.
Espalhou
aqui,
já.
Já zoamos tudo.
E esse negócio do atendimento é tão assim, acho que básico mesmo, que é muito desse, né, ter esse feeling de como proporcionar para a pessoa uma experiência bacana. E quando a gente fala de experiência, não quer dizer que tem que ir lá levar um chocolate, pessoa. Se levar, legal, né? Passar um café, fazer qualquer coisa, mas... É um simples ato que, para mim, o principal ponto de uma boa experiência é saber perguntar. Saber perguntar e for o mais curioso possível, para mim, é uma das principais chaves de vender qualquer coisa que tu vai fazer. Eu fui esses dias tava com o Augusto Braga, que gravou aqui também, né? Gravou conosco também.
Já deu uma hora de conversa.
Tá, vamos acelerar. No nosso podcast, o Augusto fica assim também. Ele
fica assim?
E aí, vamos, já tá na hora.
Cara, acaba ficando chato a pessoa que tá do outro lado.
Eu tenho coisa pra falar, mas... 60 minutos.
A gente tem, mas vai, acelera.
Aí eu tava com o Braga e ele me convidou pra ir lá ver uma casa lá em Alphaville, lá, que a gente ia se encontrar, e falou: vou gravar uma casa, vão comigo. Eu sempre gosto de contar essa história porque pra mim foi muito emblemático e do básico. Casa de 13 milhões de reais, casa muito bonita, história muito bem feita, mas sem grandes, né? Que Alphaville a gente tá acostumado a ter o luxo extravagante lá, né? Que inclusive é um dos tendências que a gente fala na nossa palestra, que é o dilema do luxo, que é o luxo silencioso e extravagante.
Mas, né? O luxo de Alphaville, enfim, libera o brega, né?
Não vou falar isso, eu vou ir para Alphaville direto. Mas é um luxo extravagante.
Teu carro não é blindado ainda, né? O luxo não tem carro, né?
Não.
Uber não é blindado.
Uber não é blindado.
O luxo extravagante. Lá, mas era um imóvel que ele era do outro lado do luxo, que era um luxo mais antigo, né? Mais old. Um luxo...
No brega.
Luxo. Não era do luxo brega, que tu diz brega, que eu não digo brega. É um luxo mais silencioso, né? E aí, esse imóvel muito bem feito, enfim, a gente ficou lá antes de gravar, uma meia hora, conversando com o proprietário, super de boa, tomou um café com ele. E a gente perguntou muita coisa pra ele do imóvel, por que ele tava vendendo, por que ele construiu, por que foi feita tal coisa, quanto tempo ele tava ali. Enfim, descobri a vida do cara em 30 minutos de conversa. Acabou a gravação, gravamos ali o Braga. E o cara falou assim, cara, putz, essa casa... Falou pra mim, pro Braga, essa casa ela tá... Eu coloquei ela vendo faz umas 2 semanas. Passaram aqui mais ou menos uns 10 corretores pra gravar o vídeo. Assim como vocês vieram. Todo mundo veio, gravou o vídeo. Pum, produção bonita pra caramba. Uns tinham um drone, filmmaker. Parecia um artista, né? E nenhum dos 10, ou mais de 10, sei lá, que veio me perguntou por que que eu construí a casa e por que coloquei ela à venda.
A motivação da venda, não só da compra, né?
E aí eu tava pensando, eu falei, caramba, se a gente perguntou isso pro cara e o cara falou assim, não, eu construí pra eu morar essa casa, eu gosto de construir e vender, mas essa eu construí pra eu morar. Então todas as pedras aqui é a pedra que a minha esposa gosta, ela veio lá da Itália, veio não sei de onde. E eu falei, eu tinha comentado com o Augusto antes da gravação, eu falei, ó, puta argumento que dá pra usar aqui, né, pros clientes, claro. Falar que tudo que tá aqui é da melhor qualidade possível, que o cara fez pra morar. Nenhum outro corretor que tinha gravado sabia disso, porque nenhum outro tinha perguntado.
História, isso é bom.
Então, cara, o quanto de coisa que tu puder perguntar.
Sim.
E não pro. Não tô falando de um vendedor, mas do comprador também. Claro, perguntar o máximo possível de coisas pro cara. Porque tu vai descobrir que ele tá querendo Eu já vi um caso assim também, o cara queria 3 dormitórios, porque um dos dormitórios, uma enteada dele ia frequentemente visitar. Aí um corretor inteligente, conhecido nosso também, soube disso, porque perguntou. Na visita, ele chamou o cara para um. Ele viu que era uma motivação interessante pro cara, né? Que a enteada dele ia visitar. Ele chamou o cara pro canto e falou: ah, viu aquele quarto lá grande, né? É um quarto muito legal porque qualquer pessoa que vier aqui vai se sentir da família. Ele não falou que era enteada, falou: qualquer pessoa que vier vai se sentir da família porque ele tá integrado aos outros quartos. Pro cara, aquilo ali falou: meu, é o que a minha enteada pode
Sim,
morar.
sim.
Entendeu? Jogada de perguntar. Acho que esse é o básico,
É
né?
o
Mas
básico, né?
tem que ser impecavelmente bem feito. O
Não é só
básico bem feito,
bem feito.
não, ele já pode ser ultrapassado
Muito
já.
bom.
É impecavelmente bem feito.
Bom,
Bom, isso aí.
como o Zé falou, estamos ultrapassando uma hora aqui.
Eu
Vamos
gosto de falar pouco, né, velho?
ter que marcar
Frito.
uma nova conversa aqui,
Vamos.
parte 2
De
aqui.
preferência comigo não tossindo.
Pô, chato aqui na
Não,
gravação mesmo.
lógico, fica chato qualquer canto. Porra.
Aí, quem tá nos ouvindo, tem o episódio do Sérgio lá no Prop Talks.
Isso,
Acompanhar lá também.
Não lembro
Vou ver o número
o
agora
número.
aqui para dar pro pessoal já ver direto lá no Spotify.
Boa.
Que foi uma conversa muito bacana também, bem filosófica a nossa conversa lá, inclusive. Foi,
Sobre
né?
alto padrão, principalmente sobre alto padrão.
Alto padrão.
E para a gente finalizar, Zanotto e Jota, quero agradecer novamente a disponibilidade. Sei que a agenda do Jota era mais complicada quando ele não morava em São Paulo, agora que ele está em São Paulo,
Episódio
está
34,
mais
viu?
fácil. Episódio 34.
34.
Muito bom. E
34.
para a gente finalizar aqui, uma mensagem para nossa audiência, Zanotto e Jota. Para a gente terminar aqui.
Uma
Uma
mensagem?
Vai,
mensagem.
Jonathan, estou
Uma
primeiro.
mensagem. Não, eu só gostaria que todo mundo que nos ouviu aqui separasse um pouco das brincadeiras que a gente fez e
Sim.
levasse muito a sério tudo que foi falado aqui, porque realmente essa conversa aqui, quando ela acontece, é uma conversa para abrir olhos para o pessoal. E, cara, eu sempre fui muito crítico do mercado. Você me conhece bem, Sérgio, desde lá de trás, sabe o quanto eu sou crítico, porque eu venho de uma escola muito crítica do mercado que não permite erros, não permite desvios. Ela quer que você seja cada vez mais objetivo, direto naquilo que você vai fazer. Então, se eu estou falando aqui para a sua audiência que está sempre ali ouvindo ou vem para a mesa, a primeira coisa que eu diria é: cara, escuta todos os episódios, você que está chegando agora, não vem para a mesa e é corretor, escuta todos os episódios anteriores, que tem uma escola de pessoas e de conhecimento que
Também
passou por
MBA ainda.
aqui, sabe? Tem muita coisa para se aproveitar. E quando ouvir o Zanotto falar alguma coisa, entenda, porque o que o Zanotto fala hoje, daqui 5 anos acontece. E minha vida tem sido assim, eu não tenho bola de cristal, mas eu tenho uma coisa que eu e o Jota a gente faz no PropTalks, que é estudar mercado. A gente está sempre olhando para mercados, não para só para o imobiliário.
Boa.
Olhando para mercados e entendendo que o que motiva uma pessoa a comprar um produto hoje já esteve dentro do processo de seleção dela há algum tempo. Então você precisa estudar as ocorrências de diferentes mercados para se posicionar hoje como uma pessoa que vai realmente resolver o problema de alguém que quer um imóvel. E eu espero que toda essa problemática que a gente colocou aqui, ela seja encarada de frente, porque é de frente que a gente consegue resolver cada vez melhor os problemas que a gente tem. Nunca vire as costas para o problema,
Muito bom.
sempre encare de frente.
Olha aí,
Jota,
filosófico, né?
recadinho. Breve.
Pô,
Breve, porque eu
breve.
não fui breve.
Não, Sérgio, obrigado pelo convite. Para mim, tá? Eu pessoalmente, que é muito legal participar, porque, como foi falado aqui, eu conectei com vocês dois alguns anos atrás no LinkedIn. E, inclusive, digo, corretores de
Ainda bem que não foi
imóveis.
no Orkut, né?
Pensou ele entrando no seu Orkut, Sérgio? Porra!
Profissionais imobiliários. O LinkedIn ainda é a melhor ferramenta
Sim.
de conexão do mundo. Claro que você precisa saber fazer networking, né? Eu brinco, eu era chato lá, eu era chato porque eu comentava muita coisa, mas eu acho que eu soube fazer networking porque estou aqui agora. É um menino de Guaíba lá, de uma cidadezinha pequena, está aqui agora com os grandes.
Eu trouxe o menino pela mão aqui.
Viu? Tô aqui. Mas sim, acho que o ponto é, a galera que está nos ouvindo aí, a gente gosta de deixar o mercado imobiliário mais leve, que é um mercado complexo, um mercado pesado. O que eu sempre digo é: nós estamos na maior classe de ativos do mundo. Nada é maior do que o mercado imobiliário. Nada. A terra é um grande mercado imobiliário. É a maior classe de ativos do mundo. Tudo vai passar pelo mercado imobiliário sempre. Até a farmacêutica lá da bolsa, ela é mercado imobiliário porque tem um terreno, tem uma fábrica e aquilo ali um dia pode ser desativado e virar alguma coisa de mercado imobiliário. Se nós estamos no maior mercado do mundo, maior classe de ativos do mundo, a gente precisa estar à altura dele. Então, profissionais imobiliários, estejam à altura de estar no maior mercado do mundo, porque nosso mercado está evoluindo e a gente vai destravar, todas essas tecnologias que a gente falou, vão destravar valor no mercado imobiliário ainda maior nos próximos anos. Então, ele já é grande, ele vai ficar maior ainda, mas acho que ele vai cobrar um preço muito grande. Vai ter que ser muito profissional para fazer parte dele nos próximos anos.
Bem preparado, exatamente.
Muito. Então, escutem todos Vem Para Mesa, escutem todos os Prop Talks também. E estejam juntos de boas pessoas, né, que eu acho que é fundamental também.
Muito bem.
Obrigadão, Sérgio.
Valeu, Sérgio.
Legal. Lembrando que você no Spotify, siga o nosso canal no YouTube também. Deixe seu like, deixe seu comentário se você gostou desse episódio. Marca a gente no Instagram também, @vempramesa, @SérgioLanger. Qual que é o Instagram do Prop Talks?
@PropTalks.
@PropTalks. E o seu Instagram, Zanotto?
@GustavoHZanotto com 2 T's.
E o meu, @OJBaptista.
O J Baptista com Baptista. Pemudo. E vou deixar marcado aqui o Instagram deles também. Marque a gente. E é isso. Semana que vem tem mais. Tchau.